Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. 28 milhões de contribuintes devem entregar nesse ano declaração, segundo a Receita Federal, um pouco a mais do que o ano passado. Tem até 28 de abril para declarar. Se deixar para o final, sempre vai faltar uma coisa aqui, outra ali. Quem não está recebendo, não recebeu ainda o 13º do ano passado, né? Esse 13º, inclusive o salário de dezembro, gente, que foi pago em janeiro, não entra nessa declaração, não. Ah, mas eu recebi o ano passado. Não, se recebeu, foi nesse ano que entrou na sua conta, né? Então isso só vai ser declarado em 2018, o ano que vem, tá? E o destaque de hoje é o seguinte. Há situações em que você manda tudo certinho e sabe que se mandar daquele jeito vai cair na malha fina. Situação meio estranha, mas acontece sim. Isso foi em cima de uma dúvida do ouvinte Francisco de Paula Rocha. Ficou desempregado em maio do ano passado, depois até dezembro ele pagou por conta própria individual. E também tem o ouvinte Matheus Siena, que ele trabalhou como autônomo, mas sem registro, sem carteira assinada, sem nada, e tudo que ele recebeu foi mandando para a caderneta de poupança. São duas situações que acontece o seguinte, quem vai responder para a gente então o analista tributário, sim de Receita, Francisco Pinto de Souza. Conforme for, quer dizer, eu faço certo e sabendo que vou cair na malha fina, é assim mesmo, declaro, é isso mesmo?
Vai abrir um campo rendimento tributário recebido de pessoa jurídica, como se tivesse recebido rendimento de INSS. No caso, não recebeu. É claro que isso fica uma situação esquisita, levando a sua declaração, tudo indica, a cair na malha fina. É só esperar o janeiro do ano seguinte para pedir uma antecipação da malha e aí apresentar na Receita Federal essa documentação, que em seguida a sua declaração vai sair da malha.
Mas vamos continuar nesse assunto. Quer dizer, eu vou declarar sabendo que vou cair na malha fina, embora pareça estranho, mas tem uma situação. Malha fina, às vezes tem gente malandra, tem gente que se enganou qualquer coisa e tem gente que faz isso aí que tem que fazer mesmo. Mas os detalhes assim, por exemplo, eu coloco R$9.000 que eu recebi. Só que eu tenho que botar 9.000, daí eu esqueço de colocar essa vírgula, põe aí 9.000, achando que é 9.000, e mando. Sabe quanto que vai ficar lá registrado? R$900.000. E o imposto de renda não faz nada, o programa não faz nada, porque ele só te avisa, confirma que você recebeu mais de 1 milhão, abaixo de 1 milhão não está. Daí você vai cair na malha fina por causa de uma vírgula. E tem outras situações, não é mesmo, Francisco Pinto de Souza?
Não quer dizer necessariamente que o contribuinte cometeu uma fraude, cometeu um ato lesivo ao erário, ao fisco federal. Não, a retenção da declaração é para a conferência dos dados. É óbvio que existe muita situação que o contribuinte fez de propósito para testar o leão. Nesse caso, ele tem a oportunidade de se autorregularizar e não deve ser chamado pela Receita, porque se ele esperar ser chamado pela Receita, com um ato oficial, por exemplo, com uma intimação, um pedido de esclarecimento, isso quebra a chamada espontaneidade tributária e, se ele estiver errado, ele não vai poder mais voltar atrás e as consequências podem chegar a mais de 200%.
Agora, voltando ao seguinte, gente. Presta atenção na hora de declarar. Não é tão difícil, não. Se tiver uma dúvida, procura profissional. Mas aí tem muita coisa que é fácil. Agora, o principal. Só coloque ali que recebeu ou pagou aquilo que realmente foi. Não fica inventando número, não. E sempre tenha prova. Pode ser uma nota fiscal, declaração de rendimento, o aluguel, o canelhão, o que for, tá? Nunca invente. Essa é a principal recomendação, por exemplo, do presidente da FENACOM. É a Federação das Empresas de Contabilidade e tal. É isso mesmo, né, Mário Berti?
Você fez muito bem. Não se pode julgar valores aleatórios. Valores têm que combinar entre si. Sob pena de, voltando a falar, sob pena de cair na chamada malha fina. E isso acontece com qualquer coisa. Por exemplo, os rendimentos assalariados também as empresas informam. E hoje até existe até uma sofisticação nesse sentido, porque, por exemplo, a pessoa que compra um carro novo vai cópia da nota fiscal para a Receita. Então, até nisso tem que haver cuidado com os valores para bater exatamente com nota fiscal para evitar esse contratempo. Né?
Tanto quem vendeu como quem comprou, né? Dos dois lados.
Perfeitamente,
né?
Perfeitamente. Existe esse cruzamento hoje imediato das informações.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.